É o tempo que eu tô arrumando aqui.
Olha, o toque é pro Alex.
Radamés encostou, Dada bateu!
Golaço! Cara com o Dias rolou pro capitão, pode matar, é agora. Maurílio atirou!
Alex correu, pé canhoto direto!
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast, saudações azulinas a todos e todas. Está começando mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo. E hoje, aqui na bancada do Remocast, diretamente dos estúdios remotos da sala de Periçá, Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene, formando aqui essa roda de bate-papo com muito clubismo, com muito remismo, para a gente falar do Leão, que segue em evolução, ganhou no Campeonato Paraense, se classificou com folga sobre a equipe do Santa Rosa. A torcida está começando a ficar um pouco mais animada, ver o trabalho do Morínigo aos poucos começar a ser apresentado e ter resultados também dentro de campo, e não tem muito tempo para descansar não, meu irmão. Vai dar uma pausa, o Parazão, já vai começar a Copa Verde, recomeçar a Copa Verde contra o Amazonas, o nosso algoz do ano passado, e querendo ou não, melhor hora de colocar esse time à prova contra os amazonenses. Meu amigo Murilo Jatene, vamos falar de Clube do Remo, porque parece que o Leão está engrenando, será? Falei com o Murilo Jatene, fiquei no vácuo porque ele teve um pequeno problema de comunicação, de conexão ao vivo.
Oi, oi, mesmo. Beto, tá ouvindo?
Primeiro recado. Tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, acho que a galera tá te ouvindo também. Tu tá me ouvindo, meu amigo?
Pronto, agora sim, meu amigo. Salve, salve, meu irmão Gilberto Figueiredo, todo mundo que acompanha aqui o RemoCast. Bora falar aí, tem muita coisa para falar, né? Rodada passada, né? Eu tava no DM do Leão, igual o DM do Leão lotado, né? Tava no DM também, agora tô de volta. O Igor não está presente hoje porque ele tem compromissos pessoais. O Igor não é... chinelinho, né, Beto? Então, o próximo...
Isso é verdade.
Ele estará de volta. Então, a gente tem bastante coisa para falar aí desse Leão que está em evolução, né? Finalmente, a gente já está em março, dia 18 de março, e finalmente, após a troca de comando, o Remo aparentemente está em evolução, está melhorando as suas atuações, e no momento decisivo da temporada, né? Copa do Brasil, infelizmente, já foi, mas a gente ainda tem aí a reta final do Paraense e agora reta final de Copa Verde também.
Galera, o negócio é o seguinte, primeira regra, tá chegando aqui na gravação desse episódio do Remocast, já deixa o teu like, deixa a tua curtida aí nesse vídeo, te inscreve no canal, às vezes a galera até esquece, tá ali acompanhando o Remocast toda semana, a gente tá aqui toda segunda-feira para bater esse papo de Clube do Remo, confere aí a tua inscrição e também dá aquela compartilhada com os amigos. Chama a galera para vir para o conteúdo aqui do Remocast e também deixa o teu comentário que já já a gente vai falar com a galera que chega aí no chat da live do Remocast. Vamos falar de Clube do Remo e para falar de Clube do Remo, antes de mais nada, eu queria deixar um registro aqui, um protesto que pô, até o momento ainda não saiu a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino lá no site da CBF. Campeonato Brasileiro Feminino A2, que a gente está ligado, o Clube do Remo vai disputar como se fosse a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. A gente está aqui de olho até para poder fazer uma cobertura bacana, até o momento ainda numa indefinição. Que já saiu foi a tabela prévia do Campeonato Brasileiro da Série C. O Clube do Remo vai estrear em abril contra o Volta Redonda dentro de casa, mas as datas também ainda não estão definidas. Estamos nessa expectativa. Meu amigo Murilo Jatene, você está me ouvindo bem? E a galera já coloca aqui nos comentários se o áudio tá bacana também aí para vocês. Às vezes a internet tem dessas coisas, né? A gente tem uma porrada de provedor aí, cara. Eu, pelo menos aqui em casa, eu tenho dois. Quando um falha, eu coloco o outro. Mas mesmo assim, às vezes os dois estão oscilando. É um negócio complicado. Eu acho que o Murilo não tá ouvindo muito bem a gente. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele aparece por aí. Tá me ouvindo bem, Murilo?
Oi, Beto. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo bem. Deu um reset aqui na comunicação. Bora ver se agora vai. Demitiu o catalá que tava mexendo aqui. Aí, bora ver se agora vai.
É, pô, parece que o negócio deu jeito, né? Pô, mesmo time. Vamos começar logo falando aqui de Clube do Remo e Santa Rosa. Praticamente os mesmos jogadores, quanto a direção vai projetando aí a escalação do Clube do Remo, que entrou em campo contra o Santa Rosa mais uma vez no Baenão. Dessa vez não choveu tanto, foi um jogo tranquilo, uma tarde bonita no Baenão. O Igor Moraes estava lá assistindo o jogo. Murilo, que ainda se recupera aí dessa virose, e eu também daqui de casa, bem de longe, 3 mil quilômetros de distância, assistir a essa partida. Mas eu acho que até hoje, até a internet do diretor tá ruim. Agora foi, agora entrou a escalação do Clube do Remo contra o Santa Rosa. Murilo, conta aí pra galera como foi que o Remo entrou, porque eu já quero fazer uma observação logo depois que eu ouvi nas rádios, nos comentários, após a partida, muitos cronistas falando e até alguns comentaristas aqui da internet também, colegas, que eu discordo. Mas conta aí como foi que o Clube do Remo entrou para essa partida contra o Santa Rosa, vitória de 2-0, dominou a partida, tomou susto, mas conseguiu se segurar.
Bora lá, o Leão entrou com Marcelo Rangel no gol, Thales, Liger, Jonilson, Raimar, Henrique, Renato Alves, Silas, Jaderson, Echaporã e Ribamar. Esse foi o Leão que entrou em campo no último sábado e venceu o Santa Rosa por 2-0. Diga lá, do que é que você discorda, meu amigo?
Eu vi muita gente dizendo que enxergou na partida o Jaderson jogando um pouco mais de ponta e o Silas fazendo ali um pouco a meia. Eu vi o contrário, cara. Não sei se eu já estava muito cheio de IPA na mente, mas eu vi o contrário. Inclusive, utilizaram essa justificativa para falar do baixo, teoricamente, né? Baixo rendimento do Jaderson nessa partida. Eu também achei que não. Correu do mesmo jeito, sabe? Jogou do mesmo jeito, e eu vi o Silas muito mais insinuante ali pelas pontas, às vezes até trocava. Não é à toa que estreou no time titular, estreou fazendo gol, e cabe ressaltar, o cara perde gol, o Ribamar, por exemplo, perde gol pra cacete, mas deu uma assistência, primeiro gol, foi uma bola ali disputada, ele conseguiu ganhar, deu assistência ali pro Silas, que entrou como um raio vindo da ponta, abriu o placar pro Clube do Remo. Gostei muito também da atuação do zagueiro, hein? Nosso zagueiro da base, Jonilson, não comprometeu, mas assim, vou te ser sincero, dá para ver que esse time, não sei, a gente até discute isso, né, de vontade, mas parece que o time tá correndo mais, tá mais organizado, logicamente, né? Há ali uma, não sei se tu concorda com isso, Murilo, mas ele percebeu que o Henrique Vigia rende mais jogando perto dos zagueiros. E trocou essa posição. Colocou o Vigia para jogar de primeiro volante e o Renato Alves de segundo volante. Talvez por isso que a galera tem maldição com o Renato Alves, que ele perde muito passe.
Bom, bora lá. Bora por partes, né? Primeiro sobre...
E nem o Jack Estripador.
É, vamos por partes. Sobre essa questão aí, essa troca, digamos assim, entre Silas e Jaderson, isso vai acontecer... com mais frequência, por uma questão de característica dos jogadores. Do meu ponto de vista, as pessoas que estão falando que O Silas jogou de meia e o Jaderson mais de atacante. Acho que foram muito influenciadas pela escalação, que dá essa sensação. Mas eu acho que isso aí é mera formalidade. Né? Quando você vê o jogo, o Jaderson trabalhava ali mais na faixa de meio de campo e o Silas entrando na área, inclusive assim, revezamento, até porque tem essa condição, tem essa característica no jogo deles, né? De ter essa movimentação, de sair na área, de entrar, de infiltrar. Então, o Jaderson já fez gol pisando na área, né? Cabeceando uma bola no belo passo do Felipinho algumas rodadas atrás. Então, se o Catalá deixou alguma coisa, foi o Jaderson, essa movimentação do Jaderson. O Jaderson, que no Sport jogava mais como ponta, e no Remo ele consegue fazer mais esse trabalho ali no meio de campo, chegando um pouquinho à área. E quem tem a ganhar com isso é o próprio Remo, né? Dois jogadores aí versáteis, que têm essa condição de sair, de construir, de infiltrar, aparecer como elemento surpresa para fazer as conclusões e aí marcar gols, né? O Silas tem como característica marcar gols, construir jogadas. Então, desse ponto aí, eu acho que só quem vai ganhar é o Clube do Remo e o Mourinho, com essas boas opções aí. Até surpreendendo positivamente no caso do Jaderson, tá? Eu não esperava que ele fosse entregar o que vem entregando nesse começo de campeonato. Falaste sobre o time aparentemente correr mais. Eu não tenho os números para saber se os jogadores correram mais, mas eu te digo que o Remo está correndo melhor. O time é nitidamente mais acertado. Então, com isso, tu consegue mais desempenho, tu consegue cobrir uma área maior. O Remo era nítido, que o Remo era um time mal arrumado, era um time mal treinado. E o tempo de trabalho do Mourinho é curto. Então, acho que ele foi pontual, ajustou o que tinha para ajustar, não mexeu muito em escalação. A entrada do Jonilson, que foi bem, foi muito mais por uma questão circunstancial do que qualquer outra coisa, uma decisão técnica, porventura. E o Jonilson correspondeu, como todas as vezes que foi acionado, correspondeu. É um zagueiro que tem uma postura de ser um zagueiro mais sério, de quando for necessário dar um chutão, ele vai dar um chutão, mas também quando for necessário sair jogando, o menino tem demonstrado que tem qualidade, né? Foi bem nessa partida, vai fazer besteira em determinado momento, porque a gente está falando de um menino que, sei lá, deve ter uns 18, 19 anos, está recebendo as primeiras oportunidades dele, né? O Silas teve oportunidade de estrear como titular, né? A estreia dele já tinha acontecido na rodada passada. Acho que foi bem. O time do Remo começa a encaixar. Ribamar continua com os problemas dele de finalização. A gente falou isso aqui quando o Ribamar foi anunciado.
E a gente já sabia, né?
Já se esperava que o Ribamar fizesse isso aí. Ele vai entregar em outras coisas. Na assistência que ele deu, na briga com o zagueiro. Mas letalidade não é o forte do Ribamar. Até soou mal pra caramba, né? Quando o Gabriel Jesus deu uma entrevista lá falando... E eu não estou comparando o Ribamar com o Gabriel Jesus, pelo amor de Deus, tá? Mas quando o Gabriel Jesus falou que o forte dele não era gols, não sei o quê, o Ribamar tem 26 anos, a temporada que ele mais fez gols, eu acho que ele fez 5. Talvez, né, o forte do Ribamar não seja gols. É uma pena, porque a gente está falando do centroavante do time, da onde se espera gols e tudo mais, mas ele vai poder te ajudar em outras situações, como ajudou agora, né, nessa assistência que ele gerou aí para o companheiro dele. Gols, realmente, eu espero do Ítalo. Tá? O Ítalo foi contratado, quando o Remo contratou o Ítalo, foi para entregar gols. Né? O Ribamar vai ajudar em outras situações, em outras condições, inclusive podem jogar juntos Ribamar e Ítalo, mas é um caso assim, realmente complicado do Ribamar. E eu torço muito por ele, porque tu vê que é um cara que é aplicado, é um cara que corre, que briga, que luta, mas, infelizmente, as estatísticas ao longo da carreira dele não o ajudam, né?
Galera, o negócio é o seguinte, chega aqui na gravação desse episódio do RemoCast, já deixa o like no vídeo, essa é condição Condição aqui obrigatória. Chegou no vídeo, chegou na gravação, já deixa a tua curtida, já deixa o teu like, te inscreve no canal, também compartilha com os amigos, joga lá nos grupos do Leão pra gente vir aqui bater um papo sobre Clube do Remo. Toda segunda-feira o RemoCast tá por aqui. Meu amigo Murilo, no segundo tempo, Remo virou o intervalo ganhando o jogo, 1-0, gol do Silas, já a direção vai colocar os melhores momentos pra gente assistir junto. Mas no segundo tempo, logo no iniciozinho, foram feitas 3 substituições. Né? Logo de cara, 3 substituições. Saiu o lateral esquerdo, saiu o Raimar, entrou o Natan. Raimar muito criticado nas últimas partidas, só tem criticado bastante ele. Saiu o Echaporã para a entrada do Kelvin e saiu o Jaderson para a entrada do Matheus Anjos no meio de campo. Desses aí, a gente pode considerar que na última partida, de fato, a gente viu o Matheus Andes estrear com a camisa do Clube do Remo e deixou uma boa impressão?
Não, o Matheus Andes já vinha entrando bem, né? Já vinha entrando e deixando boas impressões. Curioso, ainda não estar pronto, né? Mas a minutagem dele vem aumentando. E é um jogador que, quando tiver 100%, naturalmente vai ser titular desse time. Por tudo que ele vem apresentando, pela própria qualidade técnica do jogador, pela iniciativa que ele tem, você vê que ele é um jogador ali que ele já recebe a bola, já tenta dar fluidez à jogada. Se ele não dá um passe em sequência, ele normalmente já dribla, já tenta o drible, já tenta abrir espaço para finalizar. É um jogador de característica que todo torcedor gosta, né? Um jogador que dá fluidez às jogadas. Então, é um jogador que, quando tiver 100%, quando tiver 100%, ele naturalmente vai ser titular. Ele veio para isso, foi contratado, os valores envolvidos, a expectativa do Matheus Anjos foi toda para que ele seja titular do Clube do Remo. É só por uma questão física mesmo. Como ele ainda não está 100%, ele ainda não virou titular dessa equipe, mas é algo que naturalmente vai acontecer.
Galera chegando por aqui, o Almir já disse que vai ser 1-0 para o Remo em cima do Amazonas e tá secando a mucura. Tá certo, é isso mesmo. O Mota diz que o Ribamar evoluiu, antigamente esperava jogo, agora tá buscando. Eu não acho isso não, viu, Mota? Eu acho que o Ribamar, ele, desde que pegou assim, uma forma física legal, o cara corre muito, viu? Também um camarada novo, não tem nem 30 anos de idade, não dá para reclamar de falta de entrega, e isso não dá para reclamar.
Eu acho que é mais uma questão de que o time mais organizado vai acionar mais ele, né? Então, vão parar de ficar jogando bola na área toda hora para o Ribamar e vão aproveitar outros predicados que ele tem. Como ele é um cara forte fisicamente, por exemplo, é um cara que vai dar para aproximar, para fazer o pivô, que vai receber a bola, vai devolver. De repente, não aumenta o número de gols porque ele tem essa deficiência na finalização, mas ele vai aumentar o número de assistências dele. Isso pode contribuir para a equipe.
Nosso mascote está por aqui, o Pug, Atos McCartney. Boa noite, amigos. Remo jogou em ritmo de treino, principalmente no segundo tempo, contra a boa equipe do Santa Rosa, organizada a equipe do Santa Rosa. Flávio Adriano diz que no Amazonas só tem jogador acima do peso. E o Jô é um ex-jogador. Rapaz, não fale essas coisas antes da partida, porque... Olha, isso é o público falando, hein? Não sou eu, pra não zicar, pô. Mas aqui a gente
lê... Ainda bem que o Igor não tá aqui, galera, que ele é campeão disso, né?
Isso é verdade. Não vai ter zica hoje. E nem quarta-feira, se assim Nazinha permitir. Rafael Paiva, o mais incrível é esse Ribamar não perder a vaga de jeito nenhum, mas tem muito isso, viu, Rafael? Ele cumpre uma função tática interessante, deu assistência pro gol do Silas. Só um detalhe, viu? Apareceu aí agora a jogada do Thales, dá um destaque, viu? Um jogador que evoluiu bastante na equipe do Clube do Remo, quase faz um golaço e tem merecido a titularidade, na minha opinião. Acho até que vou mandar o Vidal, vai rodar, viu? Que não aparece mais.
O Thales evoluiu até porque ele tava lá embaixo, né? Para evoluir estava difícil. Então, assim, o nível das atuações do Thales no começo do campeonato eram realmente preocupantes. E hoje, ó, isso aí foi um cruzamento dele, por sinal, né? Para um belo arremate do Matheus Anjos. Eu acho que todo mundo do Remo evoluiu. Não tem nenhum jogador que você possa dizer que não evoluiu. Com a troca de comando, com a melhora promovida pelo novo treinador. É uma coisa... Assim, parece que o Remo agora está começando a temporada, né? Foi desesperador o trabalho do antigo treinador. E, assim, até chato a gente ficar falando, porque o cara já foi embora, já encerrou o ciclo. Mas é notória a diferença... do que era um trabalho e do que a gente está vendo agora.
E praticamente com os mesmos jogadores.
Ajustes mínimos. São os mesmos jogadores. Eu acho que daí, quem que chegou? Só o Silas, né?
Silas, basicamente. E trocou o zagueiro lá, porque o outro desistiu, vai lá. Inclusive, o Renier vai reforçar um rival nosso na Série C. Eu acho que foi a melhor contratação que o Remo fez na temporada, foi mandar esse camarada para lá pro Botafogo, viu? Mas segue aí, Murilo.
Essas contratações aí a gente alertava no começo da temporada, né? O Renier é um jogador que tinha feito, sei lá, 2-3 jogos na temporada passada, minutagem baixíssima. A gente alertava sobre essa questão dos homens de confiança, ainda bem que a confiança toda tá indo embora, né? Já foi o homem da confiança e agora os seus pares aí, todos, eles mesmos pedindo para acertar as contas. E tu vê que ninguém vai para destaque, né? Tu percebes aí que são jogadores que vão para acompanhar elenco de outros times de Série C. Acho que o maior destaque era o Camilo, né? Mas já estreou lá também, sendo eliminado no campeonato catarinense. Enfim,
catarinense.
Todo sucesso pênaltis, do mundo. Né? Catarinense, perdão. Enfim, sucesso para esses camaradas aqui, mas... aqui o projeto estava todo com cara de que não daria certo, não deu, bola para frente. O que importa é que o Remo agora finalmente está evoluindo, né? Com a troca de comando, a gente está vendo que os resultados estão vindo e há melhora, como nós estamos falando aqui, em todos os aspectos. O time mais organizado fisicamente rende mais, jogadores que antes faziam partidas terríveis agora conseguem. Até o Kelvin está melhor, cara. Até o Kelvin está tendo atuações mais seguras, mais, parece que mais confortáveis. Eu, sendo bem sincero, tá? Eu sou muito crítico do Kelvin. Eu não espero muita coisa dele, não. Mas nessa partida, por exemplo, ele entrou relativamente bem. Assim, contexto da partida. Era uma partida com resultado já decidido. Um jogo que a torcida ali estava mais para curtir o jogo do que necessariamente apoiar a equipe. Foi um jogo que eu me surpreendi, dentro desse contexto, foi um jogo que eu me surpreendi bastante com a atuação do Kelvin.
Ressaltando que o segundo gol do Remo, assistência, foi do Ronald, viu, seus ateus? Então, vamos confiar aí no trabalho do treinador, porque tá surpreendendo e agora o desafio vai ser complicado. E, Murilo... essa partida, tu concordas que a galera falou aqui nos comentários que foi um pouco ritmo de treino no segundo tempo, mas também a parada já estava praticamente ganha, né? O que deu para perceber e que eu acho que fica uma esperança boa é que jogadores evoluíram individualmente. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Marcelo Rangel, que foi criticado aqui nesta mesma bancada, foi bastante criticado pela sua insegurança ali em alguns jogos, quando teve toda aquela questão de mudança de treinador de goleiro e tudo mais, mas tá aí, teve personalidade, tá com a braçadeira de capitão e vem fazendo boas partidas, inclusive contra o Santa Rosa, mais uma vez, fez grandes defesas. E é isso que a gente espera, né? A gente espera que os jogadores tenham essa entrega, porque a gente sabe que tem peças boas aí nesse elenco. Tem peças boas. Galera, chegou aqui. O que chegou aí, Murilo?
Rapaz, até agradecer aqui, olha, Almir da Silva Santos fez um pix aqui para o canal para contribuir com o projeto. Almir, eu não sei se você chegou a mandar algum comentário aqui, não está aparecendo, mas a gente queria agradecer muito.
Almir comentou sim. Murilo, O Almir deixou o comentário dele aqui, já está dizendo que o Leão vai meter o cacete no Amazonas na quarta-feira.
Opa, estaremos lá, inclusive, viu? Se tu estiveres lá no estádio, Almir, encosta lá que a gente bate um papo. Pô, obrigado aí pelo apoio ao canal, viu, Almir? É muito importante para a gente esse teu apoio. Obrigado mesmo pelo carinho e todo o apoio.
Valeu, Almir. Valeu a toda a galera que está acompanhando o Remocast, que está deixando o like. Faz que nem o Almir está passando aqui embaixo. Aqui embaixo, assim, ó. Aqui embaixo aí está passando a chave. Tem também um superchat. Manda um superchat que a gente já lê na mesma hora. Fica bem do ladinho ali da barra de comentários. Manda um superchat aí para o Remocast. Ó, tem que ajudar. Há uma internet nova para o Murilo, para parar de travar. E tem um Remocast na torcida também. Jogos fora de Belém, que o Remocast vai cobrir. Com certeza absoluta, sempre que tiver aqui no nosso alcance, a gente vai atrás do Leão com tudo para apoiar aonde quer que o clube do Remo jogue. Bom, tradicionalmente, galera, tradicionalmente, vamos dar uma passada aqui nos comentários. O nosso mascote está perguntando o seguinte, Murilo, quem é melhor, Ribamar ou Val Barreto?
Olha,
fisicamente até que lembra um pouco, né? Mas
o Val Barreto deu mais alegrias. O Val Barreto deu mais alegria.
Momento...
Mas aí vamos apoiar o Ribamar, porque está no começo da trajetória dele com a camisa do Leão. Vamos torcer para que ele consiga a melhor média de gols da carreira dele atuando por um clube. É, Val Barreto fez algumas raivas em determinados momentos, mas assim, é um cara que... O Val Barreto passa longe de ser ídolo, né, do clube do Remo. Mas é um cara que deu boas alegrias e, assim, sempre honrou o manto, né, cara? O Val Barreto sempre foi um cara que viveu algum dos piores momentos do clube e sempre esteve lá, correspondeu, lutou, brigou, fez uns golzinhos importantes. Então, eu tenho um carinho pelo Val Barreto, assim, porque nos piores momentos o Remo não tinha nada, apareceu o Val Barreto fazendo um golzinho ali e sempre brigando muito, né?
Everton Quaresma por aqui, salve meus amigos, chegando e deixando like, então já faz que nem o Everton, chegou nessa gravação do episódio do Remocast, já deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha com a galera e vem para esse bate-papo para a gente falar tudo de Clube do Remo. Estávamos analisando aqui a partida contra o Santa Rosa, que já dá basicamente ali um preâmbulo do que vai ser esse Clube do Remo contra o Amazonas, o clube que segue evolução, muito possivelmente deve repetir boa parte dessa escalação. Ah, um outro detalhe que tu falaste, viu, Murilo? Na hora que a gente comentou sobre a questão dos gols perdidos, o Ítalo meteu bola na trave, já voltou, então já é ali uma sombra. O pessoal tá falando, pô, o Ribamar não sai do time e tudo mais. Estão ali disputando posição e, como o Murilo falou muito bem, em determinada situação, pode até jogar os dois juntos, porque o Ítalo não joga somente de centroavante, ele consegue sair um pouco mais, inclusive vir de trás com essa bola dominada e armar um pouco também as jogadas de ataque.
Podem, circunstancialmente, podem jogar juntos. O Ítalo é o cara que foi contratado para fazer gols, né? Eu, no começo do ano, falei que eu espero pelo menos 15 gols do Ítalo. Te diria que, pela média, ainda vai ficar devendo, né? Mas tem muito jogo pela frente. Acho que o Ítalo vai ser importantíssimo, né? Tá se recondicionando aí, teve problema muscular, fisicamente também não estava numa condição ideal, como todo o elenco do Clube do Remo, né? Além do trabalho ruim, taticamente, fisicamente, o Remo era um time cheio de problemas, era nítido, né, que o Remo tinha problemas físicos, e esse preparador argentino aí já chegou também metendo o dedo na ferida, não foi, Beto? Pelo que eu sei, já chegou reclamando aí que não havia trabalho em dois períodos, então já botou a galera para treinar em dois períodos, e a gente já vê também uma melhora, além da organização, a gente já vê uma melhora física desse time. É, acho que 100% o Ítalo é que vai ser o titular dessa equipe.
Falando da preparação do Clube do Remo para esta semana, no dia que a gente está gravando este episódio do RemoCast, na segunda-feira, no dia 18 de março, teve um treino pela manhã, às 9 horas, no CT do Clube do Remo. O Clube do Remo está voltando a treinar no CT, isso aí é muito importante. até porque deu para ver o gramado do Bainão um pouco castigado em algumas áreas ali do campo, né, Murilo? Não é à toa que, bom, muita chuva, muitos jogos, treinamentos, isso aí vai carregando o gramado, logicamente, que vai ficando pesado, então ter o CT disponível, operativo, para poder levar os treinamentos para lá, é a melhor coisa. Na terça-feira treina em um período, na véspera da partida, que a partida já é na quarta-feira. Viu, Murilo? Agora teve que dar uma dosada, tá? Porque começou a aparecer muita lesão, né? Alguns jogadores saindo, então deram uma dosada, mas esse choque de realidade parece que surtiu efeito. A gente vê o time, pelo menos, terminar o jogo um pouco mais inteiro. Alguém também escreveu aqui pelos comentários que só o fato de não terminar o jogo envolvido, terminar o jogo tocando a bola, já é um excelente sinal. Foi o próprio Everton. Só o fato do Remo não ser envolvido, como foi em outros jogos, já é um avanço. Galera, é o seguinte. Vamos escolher o melhor e o pior da partida, Murilo? Com ajuda, hoje estamos só nós dois. A gente vai precisar de um voto de desempate, se empatar. Então vamos escolher o melhor e o pior da partida? Enquanto eu leio os comentários, eu já peço para a galera ir botando aqui também.
Vamos para o troféu Potito e troféu Alcino, que... Mas antes disso, pedir o like para a galera. A gente tem mais de 70 pessoas na live e pouquíssimos likes. Então, já senta o dedo no like aí, galera. Sabe que isso é importante para a gente. Chega para mais remistas. Então, se tu já ainda não deste teu like, já dá o teu like aí. É de graça. Não te custa nada. Deixa de ser... Como é que o pessoal fala?
O Igor que fala, deixa de sonegar like, seu Suvina.
É, Suvina, isso. Eu tava tentando lembrar o que o Igor fala. Bora lá. Primeiro, o Remo ganhou, então, bora galera, melhor da partida, né?
Melhor logo, Murilo. Então, Murilo, explica pra galera como é a dinâmica, aí a gente vai dar um tempo pra galera poder responder e vamos lendo os comentários enquanto isso. Mas explica pra galera aí antes qual é a dinâmica, o que tem que escrever aí na caixa de comentários.
Pronto. A gente vai começar com o troféu Alcino. Quem não conhece o programa, a gente vai eleger o melhor da partida. O nome do jogador que tu acha que foi o melhor da partida. Inclusive, a gente, muito em breve, terá mudança aí nas vinhetas, viu, Beto? A gente vai atualizar nossas vinhetas. E bora lá. Vamos fazer a eleição? Pode dar o play? Enquanto tu já vai passando um olho aí. E a galera perguntando muito do jogo.
Vamos deixar, né, rapidinho aqui o Igor Magalhães. Igor Magalhães mandou aqui 5 pila pro Superchat. Valeu, Igor. Tamo junto. Segue aí, Murilo.
A galera perguntando do confronto contra o Manaus. A gente vai fazer a eleição aqui do melhor e do pior da partida e já vai falar desse confronto contra o Amazonas. Né? Contra o Amazonas, exatamente. Contra a Onça lá de Manaus. O Amazonas, a gente já vai falar desse confronto pela Copa Verde, que já tem ingresso sendo vendido, viu?
É isso aí. Então, galera, já coloca aí na caixa de comentários quem tu achas que foi o melhor da partida que a gente vai já escolher. Tem uns comentários interessantes aqui antes disso, enquanto a galera tá decidindo, dá tempo aí de colocar o melhor da partida pra gente decidir depois na votação. O Murilo Gabi diz o seguinte, já tem torcedor jogando a toalha contra o Amazonas? Não, isso aí não é torcedor não, pô. Tá maluco. Remo tem boas peças sim, tem um treinador inteligente, vamos fazer uma grande partida. David Lima, inscrito aqui do canal, que inclusive já ganhou em promoção aqui do canal, fica ligado, galera. Quem tá chegando agora, já te inscreve aí no RemoCast, sempre tem promoção, tem sorteio, tem quiz premiado. Pergunta, o Raimar tá muito abaixo mesmo? Eu particularmente não acho, viu? David, pode ser que tenha se acostumado com uma visão desse jogador lá da Série B, mas não tem comprometido, na minha opinião. A gente já sabia que ele era fraco defensivamente. Luiz Celso
deixou. Eu já ia falar, aqui. Olha, eu tô achando as atuações do ruim, as atuações do Raimar ruins. Mas aí tu complementou, né, dizendo que tu não esperava muita coisa do Raimar.
Defensivamente, então, não dá para esperar muita coisa, sabe? Ali no ataque ele faz o feijão com arroz, toca uma bolinha, apoia, cruza. Mas assim, tem que ter recomposição defensiva ali daquele lado esquerdo com ele, E os volantes estão correndo pra cacete. Por que que deu certo, Murilo, na minha opinião? Por que que deu certo? Inclusive na saída de bola, para mim, essa troca com o Henrique Vigia descendo um pouco mais, ficando na frente, o Henrique Vigia tem um passe bom. E eu vi gente reclamando dele. Pô, que o moleque é assim, que o moleque é assado. Meu irmão, o moleque acabou de subir da base, tá pegando confiança, tem um bom passe, faz ali um feijão com arroz, tá dando a bola no pé de quem sabe, de vez em quando dá uma esticada. E botou um cara que é mais brigador na frente, que é pra espanar mesmo, é pra sair bico dando. E isso fez mesmo ocupar um pouco mais o meio de campo, tava perdendo o meio de campo muito fácil. Às vezes são soluções simples que se acha dentro do elenco. Tem potencial pra evoluir? Lógico. Lógico que precisa evoluir, lógico que vai precisar de reforços para a Série C. Mas para o Campeonato Paraense, funcionou, acabou com aquela draga e vamos para cima. Vamos ganhar esse título que, pô, no passado entregamos dentro de casa. Aquela vergonha desse ano não pode passar, cara. Murilo, Rocildo tá feliz, viu? Nosso amigo Rocildo falou que viu 3 jogadores ano passado e queria no Remo. Tinha o goleiro, que é o Michel Fracaro, é isso? Isso, do Santa Cruz e do ABC. O Matheus Anjos e o Silas, veio o Matheus Anjos e o Silas, ele tá feliz da vida, tá satisfeito. Beto. Adonai deixou aqui uns saudações azulinas, fala aí, Murilo.
Ó, até porque tu mostraste o Adonai e tu citastes aí também o Rocildo, que é uma referência aí para como uma referência histórica, né, pro remista. E tu já chamaste o Adonai, eu queria mostrar um negócio que eu consegui hoje com o Adonai, conseguiu isso para mim, uma edição do livro A História do Clube do Remo, um livro escrito lá na década de 60, essa preciosidade, super bem conservado, veio aqui para o acervo do Coleção Azulina. E queria agradecer o Adonai, queria mostrar isso aqui para os grandes remistas que estão acompanhando a gente, esse item histórico, né? Um livro aqui que conta a história do nosso clube. Então, queria mostrar, agradecer o Adonai.
Murilo.
E o Rocildo, e lembrei disso aqui, deixei aqui separadinho, um Murilo, item que vai engrandecer muito o acervo. Será que a gente consegue...
Com a câmera. Tu tá mostrando a tua câmera que tá travada aqui. Eu acho que a galera não tá...
Tô mostrando aqui.
Tenta, desliga teu vídeo e liga de novo. Vamos ver se dá certo pra galera assistir. Aí a direção...
Acho que a galera tá conseguindo ver, sim. Bom, a galera acho que conseguiu ver, sim. Né? Então, pô, um item muito importante aqui pra coleção. Queria agradecer o Adonai. E é isso. Vamos tocar o programa, meu amigo?
Vamos lá, vamos para cima, vamos para a eleição então agora do melhor da partida. Já estamos aqui com o troféu Alcino na tela, falta só aquela narração maravilhosa. Ah, Murilo, rapidinho, a galera tá falando aqui que não deu para ver na câmera, tá?
Ah, então peraí, eu vou parar a minha câmera. Vou parar a minha câmera e vou... Vou abrir de novo a câmera, bora ver, será que dá para ver agora? Bora lá.
Não, para mim aqui continua travado, meu amigo. Deve ser a internet está complicada. Galera, vamos fazer o seguinte então. Se ficar ruim, daqui a pouco a gente vai tentar de novo, é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo.
Ao vivo é desse jeito.
A gente depende da infraestrutura de rede das fornecedoras, né? A gente paga um serviço caro para caramba e às vezes tem dessas. Se não der certo agora na live... Tá? Se não der certo agora na live, Murilo vai tentar reconectar. Daqui a pouco ele está de volta aí. Vamos voltar aqui rapidamente. Ele vai reconectar. Se não der certo, a gente posta nas redes sociais. Beleza? A gente posta nas nossas redes sociais esse presente que o Murilo ganhou do amigo Adonai, que até tira uma onda. Modem 3.
Tá aí o Murilo agora? De volta.
Oh, agora sim. Vamos lá, colocando em evidência. Pronto. Aí para a galera ver, conta um pouco desse livro aí, Murilo, mais uma vez.
Pronto, isso aqui foi um livro escrito na década de 60, né, pelo professor Ernesto Cruz, e ele fala desde a fundação do Clube do Remo, passa por momentos super importantes aqui do clube, de reorganização, dos primeiros jogos, fala de eventos né, de campeonatos paraenses conquistados pelo Clube do Remo. É, através desse livro a gente consegue ver algumas evoluções em relação ao escudo do clube, é, e ainda serve contra fake news, né? Notícias aí, factoides inventados pelos rivais. Teve um cidadão aí que inventou que o Remo tinha um presidente que era racista, que não sei o quê, e aí o camarada nunca tinha assinado nenhum documento pelo Clube do Remo, nunca tinha sido citado. Ou seja, é um Murilo, livro super, super importante para a nossa história.
Uma joia rara? Folhei um pouco aí e mostra para a galera, não só a capa, assim, só um pouquinho, vai, só para deixar um gostinho aí para quem está assistindo o Remocast, conteúdo desse, só por aqui mesmo, galera. Olha essa relíquia aí. E
super bem conservado.
Biógrafo, papai. Né?
Exatamente, um artigo assim realmente que veio para engrandecer a coleção, e a gente tem um projeto aí de repente democratizar isso aqui, levar para o clube, enfim, né, não é um projeto pessoal não, isso aqui tem que ir para toda a torcida do Clube do Remo. Bora lá, Beto, bora tocar.
É isso aí, vamos tocar para frente, o Remocast está aqui para isso, para sempre engrandecer e levar para os melhores lugares o nome do nosso clube amado. Aqui corre sangue azul marinho nas veias, é Clube do Remo até debaixo d'água, como foi o nosso saudoso Perissá, que está lá no céu. Galera, é o seguinte, vamos agora para o Troféu Alcino. Antes, deixa a direção atualizar aqui, tá faltando like, hein, galera? Tem gente sonegando like, senta o dedo aí no like, te inscreve no canal, que agora, pra gente finalizar essa questão do jogo contra Santa Rosa, vamos escolher então o melhor da partida. Já coloca então aí nos comentários, galera, quem foi o melhor da partida Clube do Remo e Santa Rosa, enquanto a direção põe a arte aí na tela e também aquela vinheta maravilhosa.
É um bom lançamento, Alcino, atenção! Remo!
Bora lá!
Vamos lá, meu amigo Murilo Jatene. Eu sou um pouco suspeito para falar. Eu acho que no início deixei um pouco assim de cara o meu voto, até porque eu sou goleiro, por sinal, acabei de vir aqui do campeonato que eu jogo, fechei o gol, ganhamos de 3-0, peguei até pênalti, estou empolgado, então o troféu Alcino vai para Marcelo Rangel. Já dei troféu Potita para ele, chegou a hora da redenção.
Bom voto. Se tu não tivesse votado nele, eu também entregaria o troféu Alcino para o Marcelo Rangel. Inclusive, é uma coisa que o Remo tem que ajustar, né? Esse espaço que o adversário normalmente tem, que permite esse chute de longa distância, é uma coisa que a gente tem que ajustar. E o Marcelo Rangel foi muito bem, né, quando ele foi acionado, mas até para jogar aí para a torcida, já que o Igor hoje não pode estar presente, vou votar no Silas, né? Vou votar no Silas, que fez o primeiro gol, jogou bem. No jogo passado, quando tinha sido a sua estreia, já tinha ido bem também. E é um jogador que está conquistando o espaço dele.
Então temos um empate, Rangel e Silas, aqui na bancada do Remocast. Quem vai decidir é a galera. Então agora é com vocês. Vamos ver quem vai levar esse troféu Alcino para casa. Já temos alguns votos que vieram antes, inclusive, antes de tu mostrares o livro. Teu xará, Murilo, votou no Marcelo Rangel. Carlos Joel também votou no Marcelo Rangel. Rafael no Silas. Então, até agora tá 2-1 pro Rangel. Vamos ver quem mais aqui tá votando. Agora é a hora, galera. Rafael vota no Silas. Edson votou no Silas, já virou, hein? Mota votou no Silas. Murilo aqui, eu já contei. Rodrigo Rosal votou no Silas. Adonai voltou no Silas. O nosso Pug deixou registrado o voto dele aqui também. No Rangel, Everton votou no Silas. A galera tá votando em peso no Silas, principalmente Silas pelo ganhou. Gol, alguns votos no Marcelo Rangel, mas acho que o Silas leva para casa esse troféu Alcino, hein, Murilo? Tá merecido?
Merecido. Se fosse para o Marcelo Rangel também, estava em boas mãos, né? A gente teve aí boas atuações dos dois. Silas que ganhou, acho que o troféu meio de campo, né? Então, impulsionado aí pelo gol, pelo protagonismo, Silas vai levar esse troféu Alcino. Começa bem, né? Segunda partida dele, a primeira como titular, já começa com o nosso maior ídolo.
Então já leva para casa, vai receber no seu correio digital o seu primeiro troféu Alcino Silas. Parabéns, que continue assim, né? Que continue fazendo gols, trazendo vitórias para o Clube do Remo. Bom, ganhamos o jogo, é verdade, passamos bem, resultado agregado 5 para o Clube do Remo, 0 para o Santa Rosa, 3-0 o primeiro jogo, 2-0 o segundo jogo, mas tem coisa para melhorar, dá para a gente entregar um troféuzinho de pior da partida também, hein, Murilo?
Dá, dessa vez vai ter um troféuzinho potita aí para alguém, para... Exatamente, é o nosso tá ligado, né? É o nosso tá ligado, é o nosso, porra, te esperta. Então, também, né, apesar da vitória, 2-0, jogo controlado, a gente tem também... Solta a vinheta aí, diretor.
Chegou essa bola pro Potita. Vem pro Zé, o Potita. Nossa Senhora. Que isso, Potita?
Parece que eu tô assistindo esse lance.
Deu-me livre, quase que um infarto de raiva vendo esse lance aí, Potita.
Galera, então é o seguinte, ó, faz que nem o Fernando, já taca o like e taca nos comentários quem foi o pior da partida desse jogo Clube do Remo e Santa Rosa, aquele jogador que ou fez uma jogada bizonha, ou então tá precisando melhorar, tá precisando evoluir para apresentar melhores resultados, uma melhor performance, um melhor desempenho com a camisa do Clube do Remo. Murilo, vou começar contigo agora, para ti, na tua leitura, assistiu de casa tranquilo, com aquela verdinha na mão, não vou falar marca aqui, porque a gente está atrás de patrocínio, hein, galera? Então, conta, esse negócio de verdinha na mão, se pegar esse corte, hein, botar um fundo do Marcelo D2, já era.
Não. Rapaz, olha, eu vou te falar, não teve nenhum lance dantesco, pelo menos que eu me lembre, nenhum lance assim que a gente pode considerar como... E também não teve nenhum jogador irritando como o Kelvin, por exemplo, vinha irritando em alguns momentos, ou vacilando feio como o Marcelo Rangel vacilou em alguns momentos, mas a gente teve algumas atuações abaixo, né? Dá para citar aí o Renato Alves, que do meio de campo ali é o que está deixando um pouquinho mais a desejar... O próprio Raimar tá abaixo do que a gente precisa. Pode-se discutir o Raimar como jogador, mas assim, dentro do que a gente precisa. Ou, de repente, desculpa, o próprio Ribamar, o que tu espera dele como centroavante, né? Tu pode soltar ali uma cornetinha. Mas eu vou num voto talvez meio polêmico, pelo que já entregou e está entregando. Eu vou de Echaporã hoje. Acho que o Echaporã podia ser um pouquinho mais protagonista nesse time do Remo. Acho que é um cara que pode entregar mais do que vem entregando nessas últimas partidas. E o voto não vai ser nem no sentido de cornetar a atuação necessariamente, mas de tentar incentivar, de falar assim, pô, cara, o Echaporã mais incisivo, o Echaporã que vai para cima, que bate para o gol, que dribla os adversários, que quebra a linha, pode ser um cara muito importante para essa temporada de 2024 para a gente, né? Essa temporada que a gente quer o acesso à Série B.
Interessante o teu voto, Murilo, porque o Echaporã, ele é um jogador voluntarioso, dá para ver que o cara ele não fica andando em campo, mas de fato tem feito péssimas decisões, talvez por questão de posicionamento, talvez por questão de adequação ao esquema tático. Foi um jogador que, de fato, jogou duas partidas muito boas, as duas primeiras partidas do Campeonato Paraense, mas que caiu muito de rendimento. Interessante ter o voto, eu vou divergir, daí eu jogo para a galera, tá? Vou divergir e vou jogar para a galera. E, para mim, tem dois jogadores que se destacaram negativamente, mas que vai ter uma situação que vai decidir do porquê eu decidi por um e não pelo outro. Daniel Alves Daniel Alves, já, esse aí tá ferrado, tá preso, não vai sair tão cedo. Tá no mudo, Murilo.
Não, eu tava falando, essa porra tá é presa, pô, esquece esse aí.
O Renato Alves e o Raimar. Só que eu vou votar no Raimar, por quê? Menos mal, tá, que somente essa troca de posicionamento no meio de campo fez o clube do Remo sofrer menos, inclusive ganhar o meio de campo nas partidas. Vamos ver agora nessa próxima contra o Amazonas, né? Mas do Raimar eu esperava mais ofensivamente. Porque, como eu falei no início da live, defensivamente eu não esperava nada. Já sabia como tinha sido lá parte daquela Série B, Copa Verde, em 2021, mas ofensivamente estou achando muito mal, inclusive o Thales tem se destacado, que foi um jogador que começou abaixo, então para mim vai pro Raimar. Então a gente fica aqui da bancada, um voto no Raimar e um voto no Echaporã. Vamos jogar pra galera, vamos ver quem que a galera vai votar para decidir aí o troféu Potita. Vamos lá, o teu xará vota no Raimar. Murilo Gabi votou aqui no Raimar. Eu acho que é o voto no Ribamar, né? O Flávio votou aqui no Ribamar, divergiu um pouco. Mota vota no Raimar também. O Marcos não votou, mas deixou um salve lá de Altamira, capital do Xingu. Belíssima cidade. Uma maravilha aquela orla ali. Já estive em Altamira. Forte abraço aí, Marco. O Michael Silva ou Mikael, me corrija aí se eu estiver errado, companheiro. Pro Jaderson, também deu uma divergida. Votou no Jaderson. Rafael vota no Raimar. Raimar tá na frente, hein? Até o momento. Carlos, forte abraço. Carlos também tá sempre por aqui. Vota no Raimar com uma ressalva pro Renato Alves. Mais um voto pro Renato Alves aqui com o Dan. Mas aparentemente o Raimar vai levar essa para casa. Everton vota no Raimar, o Paulo Lopes também no Raimar. Então é isso, Potita vai ficando pro Raimar, tá tendo a maioria dos votos aqui também da galera. Rosal votou no Raimar, nosso mascote no Renato Alves, o Elisandro no Raimar, o Leonardo concorda contigo, vota no Echaporã. Entrou um voto aqui pro Renato Alves, mas o Raimar leva essa para casa, Murilo. Tá devendo mesmo, hein? Natan pedindo passagem, fez gol, vai voltar à titularidade, cara. Facinho.
O Natan tava com atuações mais consistentes, né? Além do gol, o Natan vinha entrando bem, vinha jogando bem na lateral esquerda. Houve uma melhora quando, mesmo com o antigo treinador, houve uma melhora quando o Natan jogou. E acho que por característica o Raimar já deveria ter virado ala mesmo, ou até mesmo ponta esquerda. Ele tem muita dificuldade, é um jogador novo, o Raimar deve ter o quê? 21 anos. É um jogador novo, ainda pode evoluir na posição e tudo mais, mas por característica eu acho que o Raimar já deveria ter se mandado para o ataque ali. Inclusive em determinado momento, com essa partida ruim do Echaporã, de repente poderia ter sido uma oportunidade para ele se desenvolver, se mandar lá para o ataque de vez. Alternativa, né? E como um tá ligado pro Raimar, esse troféu Potita. A gente sabe o esforço que ele fez para vir pro Remo, o quanto que ele diz que se identifica com a torcida, com a instituição. Isso é muito bacana, mas a gente, além de tudo isso, precisa de boas atuações, né?
Verdade, precisa de boas atuações, precisa também de mais apoio ali pela parte da lateral esquerda. O Natan entrou muito bem. Vai dar liga aí na lateral esquerda, muito possivelmente. Deve assumir essa titularidade para a próxima partida. A gente vai já falar de Clube do Remo e Amazonas. Vamos fazer um pré-jogo aqui, galera. Mas antes disso, deixa a tua curtida, te inscreve no canal, não esquece, vou sempre lembrar aqui, curte, 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 comenta, 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 te inscreve, te inscreve, te inscreve. O que que tu vai comentar aí agora? Deu para perceber uma evolução? O time do Clube do Remo mostrou evolução na opinião de vocês a ponto da gente ficar um pouco mais otimista para enfrentar esse Amazonas na Série B? Coloca aí nos comentários, a direção vai puxar aqui uma escalação do Amazonas, pode ser contra... Foi contra o Capital, né? Que eles se classificaram na Copa Verde. Então, muito possivelmente, vai vir aí uma formação parecida. O Amazonas, que foi campeão do Barezão, primeiro turno do Barezão, que é como é chamado o campeonato estadual lá do Amazonas, o campeonato amazonense. Amazonas que tem como destaques na sua equipe, continua o Sassá, contrataram também o Jô, ainda está por lá aquele Diogo Torres, uma coisa assim, não sei se está jogando, mas continua por lá também. E vem com um investimento maior, é uma equipe que a gente sabe que não... que de fato, né, não é uma equipe popular lá no Amazonas, é uma daquelas equipes que surgem de repente, fez a final agora do primeiro turno contra uma equipe popular do estado do Amazonas, que era o Nassa, foi o Nassa ou foi São Raimundo? Não estou lembrado agora, Murilo, quem foi a final que o Amazonas ganhou, mas está ali comandando tudo lá no estado, investimento forte, inclusive vindo ali de parte política e tudo mais, para tentar se dar bem nessa Série C, mas parece que está contratando aí mesmo, é um sucatão daqueles, viu? Conhece alguém desse time do Amazonas aí, Murilo? Para a gente comentar um pouco do que esperar desse adversário que vai jogar lá no Baenão. E ano passado, a gente não tem boas lembranças, hein? Do jogo contra o Amazonas no Baenão, cara. Vou tirar do mudo, Murilo, teu microfone.
É, meu amigo, esse jogo lá no Baenão, o Sassá botou o Diego Guerra e o Ícaro no bolso, meteu 2 gols, o Remo jogou muito mal aquela partida, né?
Foi inerte.
Agora, foi 2-1 para eles, enfim. Agora é outro campeonato, outro ano, outros times. O time deles é um time bem experiente. Tu estavas falando aí sobre a dificuldade que eles têm, né? De contratar, e aí acaba partindo para jogadores mais experientes, jogadores mais rodados. Se já é difícil para a gente contratar aqui no Campeonato Paraense, né, você imagina contratar lá para o Campeonato Amazonense, também é bem complicado. Eles têm ali a questão de estarem na Série B, mas isso efetivamente só vai começar a acontecer, de ver um time realmente de Série B, quando a competição rolar. Nesse momento ali, eu acho que o time do Remo hoje tem nomes mais interessantes que os jogadores do Amazonas. Então, por exemplo, eu não concordo com o favoritismo do Amazonas só porque eles estão na Série B e o Remo está na Série C. Eu acho que aí é uma questão... ali são times mais ou menos do mesmo nível. Se tiver um favoritismo hoje, em termos de... analisando o elenco, tá? Acho que o Remo tem nomes mais interessantes que o Amazonas. A partir do momento que começar a Série B e a Série C, naturalmente eles começarão a trazer jogadores. Uma campanha do campeonato estadual deles que não é absoluta, uma campanha ali que tem algumas irregularidades, e eu acho que é um jogo totalmente aberto. Acho que o Remo tem condições de fazer um bom resultado no Baenão, levar esse jogo lá com vantagem para decidir na Arena da Amazônia. E é um confronto ali que está bem aberto. É um jogo que a gente tem plenas condições de passar e, inclusive, de fazer uma vitória aqui confortável, tá? Uma vitória aqui que dê alguma segurança para a gente levar esse confronto para lá. Não será fácil, é um time competitivo, não foi em vão que eles conseguiram acesso para a Série B. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. O Remo não está enfrentando nenhuma super equipe.
Apesar de ser uma equipe que subiu para a Série B, de fato foi um time que encaixou no ano passado Time que jogou muito bem mesmo no ano passado, não é à toa, que subiu e ganhou, né? Acho que ganhou do Brusque na final, lá fora.
Ganhou, foram campeões, eles foram campeões da Série C, subiram com todo o mérito. Você pode fazer ressalvas ali em relação aos recursos que vem de empresário, que vem de repasse de não sei o quê. Você pode fazer uma série de ressalvas, mas é um projeto esportivo vitorioso. Não foi em vão que chegou na Série B. Agora, hoje, a gente tem que analisar o confronto. O confronto hoje não é para... É para levar com seriedade, é para levar em consideração que é um time que conseguiu acessos sucessivos, mas o Remo, de forma nenhuma, pode se achar inferior ao Amazonas. É um confronto que o Remo, sendo mandante, tendo o estádio lotado, ele pode encarar o confronto como sendo mandante, sendo a equipe que vai propor o jogo. O Remo tem que ganhar essa partida. Não existe isso do Remo chegar e se apequenar para o Amazonas. Até pelos nomes que você está vendo. Não tem nenhum grande jogador, né? Tem o Jô ali como referência, mas é um jogador já de 37 anos, de pouca mobilidade. Se vacilar, ele vai fazer o gol dele, né? Tem um bom poder de finalização. Mas, em geral, o Remo tem plenas condições de fazer um bom jogo.
A equipe do Amazonas que sofreu um bocadinho, viu? Para passar de fase na Copa Verde contra o time do Capital do Tocantins. Saiu perdendo, por sinal. Começou a partida errando muitos passes na defesa. Quase que logo no início o zagueiro entrega uma bola. Então é interessante a gente ter um jogador, por exemplo, como o Ribamar no ataque, que é aquele cara chato que está ali marcando, apertando o zagueiro o tempo todo. Saiu perdendo numa dessas, o cara lá fez um golaço, e quem empatou o jogo foi o camisa 10 do Amazonas, o Foguinho, viu, com um chutaço de fora da área também, um golaço, e quem desempatou a partida foi o Sassá, oportunista dentro da área, zaga vacilou, bate e rebate, e desempatou, encaminhando a classificação do Amazonas, que fez 3-1, foi o mesmo resultado que o clube do Remo aplicou contra a equipe do Trem. E bom, Murilo, quem você comentou aí a questão do Jô, né, a própria questão do Sassá, tem o camisa 10 deles, o Foguinho também no meio de campo, mas tu achas que o Amazonas vem com uma postura como assim, dentro do Bainão? Vai esperar, vai entregar a bola pro clube do Remo, diferentemente do que fez no ano passado, que não se intimidaram com o Baianão lotado e conseguiram, assim, com certa autoridade, né, vencer a partida. Será que agora muda um pouquinho, até pela forma como o clube do Remo está jogando? Os caras estão tendo notícia aí, tá vendo que o time está evoluindo.
Ah, o próprio Luizinho Vieira é um treinador experiente, a Rosa, com o São Francisco, os times aqui do Pará, né, do Campeonato Paraense. O Amazonas hoje é uma equipe acima, né, do que essas equipes que o Remo costumeiramente vem enfrentando, mas ainda somar leão, tá? Dentro de casa, somar leão. Acho que o Remo tem plena, repito, acho que o Remo tem plenas condições de fazer um bom jogo e conquistar uma vantagem para levar esse jogo para lá com uma segurança bem maior. Do time deles, a gente já destaquei, né, o Jô, que é um bom finalizador, mas aí não tem tanta mobilidade. A gente tem uma questão de entrosamento aí da equipe, né, que acho que alguém até citou aí nos comentários, mas é um time também envelhecido, né? Se tem experiência, falta talvez um pouquinho de fôlego. É um time que de repente vai querer marcação forte, transição um pouquinho rápida, vai explorar a velocidade do Foguinho, que o Remo até tentou contratar, e muito, durante a Série B de 2021, o Remo tentou contratar o Foguinho durante a Série C de 2022, nunca deu certo, hoje o Foguinho está lá no Amazonas, já estava no ano passado, né? Então é um time que, assim, tem boas opções. O Patrick chuta muito bem de fora da área, é um ponto de alerta também. Eles têm muita força nas bolas paradas, os times do Luizinho Vieira normalmente têm essas transições, bolas paradas fortes, Então é um time que demanda atenção. A única coisa que eu não concordo é um pavor que algumas pessoas, eu vejo alguns torcedores, estão com pavor em relação ao Amazonas, por achar que é um time de Série B, que ainda não é. Tá? O elenco do Amazonas, você olha aí, não tem como você dizer que é um elenco de Série B. É um elenco de Série C, um elenco de campeonato amazonense, um elenco que não é um elenco estrelado. Né? Um elenco que tem jogadores ali experientes, jogadores úteis, como o Gimenez, né, que passou pelo rival, não foi bem, lá encaixou muito bem, teve boas atuações na Série C. É um jogo que vai ser equilibrado, mas que nessa eu acho que o Remo tem nomes mais interessantes do que o Amazonas.
E a galera está comentando sobre a partida. O Raimundo Júnior diz que será o primeiro teste do Morínigo e seus Blue Caps. Ele acredita num bom jogo do Clube do Remo no Baenão. O Carlos está dizendo que a organização tática com alternância no modo de jogar e a formação técnica com jogadas ensaiadas é uma característica dessa equipe do Morínigo, ele vê essa evolução, além do fim dos latifúndios entre os blocos. Bem apontado aqui pelo Carlos, essa evolução da equipe do Clube do Remo. Luiz Celso pede para mencionar aqui a folha salarial das duas equipes. Com certeza agora o Amazonas está com uma bala na agulha maior que a do Clube do Remo, mas talvez no momento para o campeonato amazonense esteja pau a pau, viu? Talvez ainda não começaram a fazer de fato o investimento para a Série B. Quem mais está por aqui? Tem Mucura por aqui dizendo que o Águia vai ser bicampeão. É isso? Pô, tá dizendo que o Águia vai ser bicampeão, vou chutar que é Mucura, pô. Vai ter que ganhar da Mucura, então.
Eu imagino.
Olha, que Marildo, desculpa a brincadeira aí.
Águia. Eu imagino que ele seja o torcedor do Águia, né? Agora,
Beto. Então, abraço para o Marildo aí, abraço para o Marildo.
Agora sim, né, Beto? O time do Amazonas, eu falei aqui nome por nome, eu acho o time do Remo melhor, mas o time do Amazonas vem conseguindo os resultados dele, né? Conseguiu, como eu falei, na Série B, subiu e tal. Mas, por exemplo, na Copa do Brasil me surpreendeu. O Amazonas venceu o Maringá lá e conseguiu a classificação, não viu o jogo, né? Mas conseguiu a classificação lá. Acho que é o resultado mais expressivo no ano do Amazonas. Até o momento é o resultado mais expressivo. Então serve de alerta, né? Mas, como eu disse, isso não vou enfrentar.
Vamos seguir aqui nos comentários da galera. Everton pergunta: Marco Antônio tem seu retorno para essa partida e estará à disposição? Everton, é o seguinte, no departamento médico do Clube do Remo, quem está agora é o Filipinho, Pavani e o Ícaro com lesão muscular. O caso do Filipinho é um pouco mais grave, que é uma lesão de grau 2 no adutor da coxa direita. Então esse vai ficar mais tempo afastado. Eu acredito que muito possivelmente lá para final... Não, lá para abril, lá para Série C. Acho que Filipinho agora pensa só Série C. Porque ele se machucou na partida passada, inclusive, né? Então tá fazendo aí uma semana de tratamento, é uma lesão grau 2, deve demorar um pouco mais. Pavani e o Ícaro... tem lesão grau 1, o Ícaro no reto anterior da coxa direita e o Pavani no femoral da coxa esquerda. Esses aí não vão jogar também, logicamente, mas já vem com mais semanas de tratamento. O Marco Antônio não jogou na última partida com dor muscular, não foi apontado lesão. Então talvez ele consiga evoluir, talvez, para essa partida. Eu acredito que dificilmente entra como titular. Tá? Acredito que dificilmente entre como titular, até por causa da apresentação do Silas, né? Vem jogando com ritmo o Echaporã, até o próprio Kelvin, nunca imaginei que eu iria dizer isso. AgroSul representação, o Amazonas venceu na Copa do Brasil com dois jogadores a mais. O time do Amazonas não é essas coisas todas. É opinião aqui do companheiro Agro. O Cildo diz que o plantel do Remo é melhor que o do Amazonas. Fala lá, Murilo.
Não, esse confronto aí do Amazonas com o Maringá, foi o que eu falei, né? A passagem dele me surpreendeu porque o Maringá é semifinalista do campeonato paranaense. Né? Então, o Maringá normalmente tem times fortes. Na Copa do Brasil do ano passado, se não me engano, chegaram a ganhar do Flamengo lá. Então, é sempre um jogo muito complicado jogar lá em Maringá. E esse resultado, de certa forma, não é um resultado absurdo e tudo mais, mas a classificação, assim, no tempo normal, é um resultado que até me surpreendeu. Não é absurdo, mas, de certa forma, surpreendeu. Então, serve de alerta, né? Serve de alerta, sim. Mas eu estou com outros torcedores aí do Remo, como o Rocildo, eu olhando o AgroSul aí, eu olhando elenco por elenco, eu acho que o Remo hoje tem nomes mais interessantes. O que pode pesar, tá? O entrosamento. O Remo hoje ainda não é uma equipe pronta. E o Amazonas é uma equipe melhor preparada, digamos assim, com um trabalho mais consistente do que o Remo hoje. Mas aqui dentro de casa eu sou leão, irmão. Não tem essa, não. Tem que ir para cima e tem que ganhar o jogo. O Remo não pode se apequenar para o Amazonas.
Rapaz, tem gente pistola aqui, viu? Roberto diz o seguinte: me desculpe, mas vocês estão falando bobagem. É a opinião aqui do Roberto. O Amazonas tem um time superior ao Remo e um time que é muito perigoso quando joga fora de seus domínios. Hoje o Remo tem um time inferior. A gente pode discordar concordando do Roberto, viu? Perfeito. A gente não falou que o Amazonas era, de fato, dentro de campo inferior. A gente está comparando elencos. Como vai ser na partida, a gente vai torcer para o Remo ganhar e ser superior.
Perfeito.
Mas está lido, está feito o registro aí.
Talvez o que o Roberto, né? Talvez o que o Roberto esteja falando seja sobre nível de preparação, ou talvez ele ache realmente o elenco do Amazonas melhor. Beleza, ok, a gente respeita todas as opiniões, tranquilo.
Quem mais está por aqui? Counting Log é o nome do perfil. O Amazonas penou contra o Maringá, aquilo que você estava falando, Murilo. Roeu uma castanha. Maringá perdeu muitos gols e no final perdeu com falta bem batida e só. Então, a sorte que o Amazonas teve aí contra o Maringá, o Remo não teve naquela partida lá em Porto Velho. Falamos do adversário, Murilo, e eu vou te perguntar, tu farias alguma mudança nessa equipe do Clube do Remo para o jogo de quarta-feira, enquanto a direção vai colocando aí o serviço do jogo? Eu sei que tu vai estar lá, né, cara? Já passou a gripe, tu vai estar lá. Vai bater a cuíra.
Com certeza, meu amigo. A gente vai para lá porque já não fui no último jogo, né? Debilitado aí. Então, cadê a arte do confronto? Pronto. Nesse jogo eu vou. Estarei lá. Já estou com o meu acesso garantido. Estarei lá torcendo pelo Leão. Tem que ir para cima, cara. Não tem essa, não. Pode ser o time que for, e nessa eu sou mais leão. Bainão lotado, o Remo tem que ir para cima. Pode jogar placar aqui? Pode jogar placar? 2-0, Leão.
A gente já não começou com os palpites esse ano, verdade, né? A gente já não começou com os palpites esse ano, mas vamos jogar placar sim, com certeza. Antes de mais nada, galera, é o seguinte, bora, like, chuva de like. Quero 100 likes aí até a gente terminar a live. Já estamos aqui com... Ó, tá passando 90. Vamos lá, quem chegou depois, já deixa o like e te inscreve no canal. Dá essa força aí pro Remocast, tem um superchat também. Tá passando aqui embaixo, nossa chavezinha. Dá essa força aí pro Remocast, porque quarta-feira vai ser vitória. O Murilo diz 2-0. Eu me acostumei mal, mas eu não vou chutar daquela forma que normalmente eu chuto, que ano passado zicou muito. Então vai ser 1-0 pro Remo, pronto. Tá aí, se eu fosse... Vai ser difícil passar por esse Amazonas. Mas a gente vai ganhar esse jogo em Belém e vamos lá pra cima pra guerra de Manaus. Não quero nem saber, a gente tem que passar desses caras pra tirar um pouquinho dessa forra do ano passado. Pra quem não é sócio torcedor, quanto é que vai custar aí essa brincadeira, Murilo?
40, Tonhão. Já, ingresso já à venda. Vai faltar ingresso, tá? Vai faltar ingresso.
Casa cheia. Torcida do Clube do Remo, meu irmão, que é só o time melhorar um pouquinho que ela já lota. Não tem jeito, senão lota tudo. Continuou assim, vai morrer assim, as próximas gerações vão ser assim. É, de fato, o time do povo paraense, não tem jeito, né? Meu amigo Murilo Jatene, mais algum comentário para a gente ir aqui? Já indo para a reta final da nossa live? Agora é só esperar, né? Já está na cara. Interessante porque vão ser jogos, né? Vão ser jogos muito, muito difíceis. Por sinal, se a gente vai dar placar, tem que dar o placar da ida e da volta, né? Porque tem jogo quarta-feira, tem jogo no sábado, a decisão já é no sábado, se eu não estou enganado, né? Amazonas e Clube do Remo lá na Arena da Amazônia. E
não, na segunda... No outro final de semana. No outro meio de semana.
Ah, vai ser um meio de semana e um meio de semana.
Isso. No final de semana já tem um confronto contra a Tuna.
Já joga contra a Tuna.
Isso.
Olha lá, pode ter certeza. Não, na tabela. Não, na tabela, ó. Cadê? 20/3, quarta-feira, Clube do Remo e Amazonas.
Perfeito,
sábado, essa quarta. 23/3, Amazonas e Clube do Remo. Vai ter três então, dias pronto. De diferença. Acabou o jogo em Belém. Já vai para Manaus, para a guerra de Manaus, buscar essa classificação. Então, para mim é o seguinte, é 1-0 para o Remo em Belém, 1-0 para o Remo lá na Arena da Amazônia. Qual é o teu palpite para ida e para volta, Murilo? 2 em Belém, quanto lá?
2-0 em Belém, 1-1 lá.
Então tá aí, vamos torcer e muito para essa classificação. Vai ser muito difícil, a gente ressalta que esse time do Amazonas é cascudo, mas aqui é Clube do Remo, não tem dessa. Vamos apoiar. E tem um recado aí, né, Murilo? Para a galera que, bom, a gente sabe, na verdade, a gente conta sempre aqui, a bancada do RemoCast tem a maior honra de contar com um dos dois maiores colecionadores de camisas do Clube do Remo, Murilo Jatene, com a sua coleção azulina, e o Igor Moraes com o manto azulino, e vai chegar manto novo, né, Murilo?
Isso, hoje o clube anunciou que no dia 5/4 vai ter a festa de lançamento do manto novo da temporada de 2024. Então todo mundo de olho aí, todo mundo ansioso, porque o lançamento do manto do Leão sempre é um evento, né? Então, não só pela mega produção que acontece, mas por esse manto lindo da temporada sempre ser divulgado, né? Dois mantos que a gente espera, todo respeito, é claro. É o manto do Leão e o manto da Santinha. O manto da Santinha vai lá para frente e tal, e o do Leão aqui no começo do ano a gente sempre espera, porque sempre vem uma coisa linda. E desse Clube do Remo aí, dessa temporada, a gente espera também que venha mais um belo manto todo ano. A gente se surpreende positivamente, a gente pensa que a camisa do Remo não pode ficar mais bonita, ela vem e fica mais bonita. Mesmo eles enchendo a camisa de dourado, que é uma coisa que eu sou totalmente contra, né? A camisa do Clube do Remo é azul marinho com alguns detalhes em branco. Então a camisa do Clube do Remo, quanto mais tradicional, mais bonita.
É isso aí, a número um tem que ser aquela tradicional, aí faz umas outras lá com douradinho, com rosa, não tem problema não, fica bonito também. Vou dizer uma coisa, quando a Santinha vem com aquele manto azul marinho também, porra, de arrepiar, quando tá com os detalhes dourados no manto também, fica mais bonito ainda, vou te contar, hein, me arrepio todinho aqui, só de falar. Então dia 5, vamos ficar na expectativa, é difícil errar a camisa do Remo, hein, então... Volte, pô, não nos decepcione, por favor, e vê se dessa vez faz uma gola que passe na cabeça aqui, que eu sou cabeçudo, pô, aquela última, velho, quase arranca a minha orelha pra tirar na hora de lavar, e quando a gente volta do estádio que já tá meiote pra tirar a camisa, pô, deve ter gente que dorme com a camisa pendurada aqui no pescoço, tem que acertar essa forma aí, Volte. Meu amigo Murilo Jatene, vamos botar para conta mais esse episódio do RemoCast?
Bora, irmão, vamos que o programa hoje foi bom, rendeu, tinha muita coisa para falar. A gente tem um confronto dificílimo, todo o respeito do mundo ao Amazonas, à sua Série B, aí, seu acesso recente, não sei o quê. Mas não tem mais essa não, irmão. Bora para cima. Aqui é Leão, o Leão vai para cima, a gente tem que ganhar.
E vai chegando ao final mais um episódio do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Neste episódio com Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene, a gente falou da vitória do Clube do Remo e a classificação no Campeonato Paraense contra Santa Rosa, vai para a semifinal, e também sobre a segunda fase, as quartas de finais da Copa Verde contra o Amazonas, dois jogos muito difíceis que a gente analisou, e vamos aqui ficar na torcida para a gente se classificar. Clube do Remo em evolução, a torcida está empolgada, mas vamos continuar cobrando, tem muita coisa ainda o que melhorar. Galera, a gente se encontra na próxima segunda-feira na nossa tradicional live, tem os outros conteúdos no canal, curte, compartilha, te inscreve, dá essa moral para o RemoCast, ajuda esse projeto a crescer e a chegar na maior quantidade de remistas possível. Forte abraço, tamo junto, saudações azulinas e bora, Leão!